Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. É sempre bom estar com você. Esse é o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada e você já sabe, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre doenças do sangue, isso mesmo, doenças do sangue, com a doutora Leila Pessoa de Melo, médica hematologista, que vai nos explicar tudo sobre o nosso sangue. A hematologia é a área da medicina que estuda o sangue, seus distúrbios e doenças relacionadas. Estuda seus elementos como os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas, além de estudar os órgãos onde são produzidos, como a medula óssea, o linfonodo e o baço. Muitas doenças do sangue são classificadas como hereditárias ou adquiridas. O tipo de doença do sangue dependerá do componente sanguíneo afetado, como as anemias, os glóbulos vermelhos, as leucemias, os glóbulos brancos, púrpura trombocitopênica imune, as plaquetas, as hemofilias, proteínas plasmáticas. Assim, existem várias doenças hematológicas, mas tudo isso nós vamos hoje ouvir com a doutora Leila Pessoa de Melo sobre esse assunto. É claro, teremos ainda, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa, é muito simples. Quer fazer um pedido de oração? Quer encaminhar um pedido de oração? Tem uma graça para contar? Então escreva para contato@freirinaldo.com.br. contato@freirinaldo.com.br. Quer utilizar as nossas redes sociais? facebook.com/freirinaldooficial. facebook.com/freirinaldooficial. E para você conhecer todo o nosso trabalho pelo país afora, www.freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. O caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim.
Saúde e fé.
Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Vem, Senhor, me tira desta solidão. Estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador. Vem, Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E daqui um pouquinho, um super bate-papo sobre doenças do sangue com a doutora Leila Pessoa de Mello, médica hematologista, que vai nos explicar tudo sobre o nosso sangue, os componentes do nosso sangue e as principais doenças. E para você participar do programa é muito simples. contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail para você encaminhar a sua pergunta, dar o seu testemunho e fazer o seu pedido de oração. Pelas redes sociais, facebook.com/freirinaldooficial. Portanto, participe, interaja, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Um organismo adulto contém, em média, 5 litros de sangue, que circulam pelo corpo cumprindo funções essenciais, como levar oxigênio e nutrientes para todas as células. Além de transportar aos órgãos excretores, como rins e pulmões, os resíduos dos processos metabólicos. O sangue também tem papel extremamente importante nas defesas imunitárias do nosso organismo. Quando algo está errado com seu sangue, pode afetar toda a sua saúde. Por isso é importante ficar atenta aos principais sintomas, que são palidez, fadiga, maior viscosidade do sangue, hematomas, pequenas manchas vermelhas na pele e predisposição para as infecções. O diagnóstico é feito através de exames ginecológicos, como a ultrassonografia transvaginal ou pélvica. A maioria das mulheres não apresentam sintomas, por isso nada de adiar a sua consulta ao ginecologista. E claro, realizar os exames anualmente. No programa de hoje, nós vamos ter uma verdadeira aula sobre o tema, que você confere agora. É com você, Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Leila Pessoa de Mello, médica hematologista, que aceitou nosso convite para falar tudo o que a gente precisa saber sobre o nosso sangue. as principais doenças do nosso sangue. Doutora Leila, seja muito bem-vinda. Que honra recebê-la aqui em nosso estúdio, doutora.
Obrigada, Frei. Eu que agradeço e estou à disposição para esclarecer sobre as doenças do sangue.
Doutora, é uma honra recebê-la aqui. A senhora tem uma fama nacional, a gente sabe disso, e dedicou um tempinho para estar conosco. E tem muita gente que já ligou, doutora, assim, perguntando, fazendo perguntas sobre o sangue, porque é um tema intrigante, né? Apaixonante, digamos assim. Ô, doutor, antes da gente começar a falar das doenças do nosso sangue, o que, que é o nosso sangue?
O sangue ele é produzido na medula óssea, que é o tutano do osso. Ela fica dentro dos ossos, principalmente, Frei, os ossos da bacia, os ossos da coluna, que são os ossos que são os grandes produtores do tecido do sangue, né? Que são os grandes órgãos hematopoéticos do adulto. O sangue ele tem a função de nutrição, então ele leva nutrição para os diferentes tecidos e órgãos, oxigenação dos tecidos, tem a função de defesa, ele combate contra infecções, né? E tem a função também de coagulação do sangue. Quando você corta, então, o sangue, existem propriedades no sangue, existem células no sangue, que são as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, o sangue é um órgão líquido, mas é um órgão vital para a vida, Frei.
Doutor, quando eu estava lá atrás, que a gente estava na famosa biologia, lá no ensino médio, fundamental, enfim... As propriedades do sangue, tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as hemácias, leucócitos, plaqueta, plasma. A gente sabe que a medicina caminha bastante, mas ainda existe tudo isso, doutora?
Ainda existe tudo isso. Os glóbulos vermelhos são as hemácias. Elas são responsáveis por carregar o oxigênio e transportar depois o CO2 para ser eliminado pelos pulmões. Os leucócitos são as células de defesa, então são responsáveis por combater infecções virais, bacterianas, fúngicas, então é super importante. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. E no plasma tem os nutrientes e tem várias proteínas que são responsáveis, além da nutrição, também responsável pela coagulação do sangue. Então o sangue, apesar de ser líquido, é um órgão vital para a vida.
Ô, doutora Leila, assim... A senhora é hematologista, gente, é a minha chance de saber tudo sobre, eu quero fazer a sua pergunta também, viu? Ô, doutora, assim, a gente pode mensurar quantos litros, né, se a gente pode chamar isso, ou quantos ml, enfim, que a gente tem em nosso organismo, ou seja, é claro que pode variar de pessoa a pessoa, mas assim, no geral, quanto que a gente pode, né?
Ah, a gente tem em torno de 5, 6 litros de sangue, num adulto. Que pesa mais ou menos 70 quilos, tem mais ou menos 5 a 6 litros de sangue circulando.
Sangue está em movimento direto.
Esse sangue está em constante movimento. A gente sabe que quando ocorre uma parada do sangue numa veia, isso pode ser um processo de trombose. Então, o sangue ele não fica parado. O coração ele é um órgão que ele bombeia o sangue vai pelas artérias, leva os nutrientes,
veias.
Volta pelas veias e é...
Vai para o pulmão, recebe oxigênio.
Recebe oxigênio, expele o CO2 e continua todo o ciclo vital.
Do nascimento até o nosso último respiro, esse sangue está em movimento.
O tempo todo em movimento, é importantíssimo. Ele não pode estar coagulado.
De 5 litros, né, mais ou menos, que é o que a gente tem, né? Ô, doutora, a gente ouve falar, e a pergunta aqui do Vladimir Fonseca, de Barbosa, São Paulo. Obrigado, Vladimir, pela companhia, estar conosco aí. Ele pergunta quais são os tipos sanguíneos que existem. A gente fala assim, é O positivo, O negativo. O que, que é isso, doutora?
Vladimir, existem vários tipos sanguíneos. Basicamente, existem 8 tipos sanguíneos, que é o A, o AB, o B e o O. Que pode ser RH positivo e RH negativo. O O negativo é o doador universal. É muito importante que as pessoas que têm esse tipo de sangue vão ao banco de sangue para poder ser doador de sangue, porque qualquer pessoa pode receber esse tipo de sangue, que é o O negativo. Já quem tem um tipo mais raro de sangue, que é o AB positivo, ele pode receber sangue dos outros tipos. Então, basicamente, existem 8 tipos de grupos sanguíneos.
Tem uns que podem doar para todo mundo e tem alguns
que podem receber de diferentes tipos. É importante, assim, que às vezes uma transfusão incompatível, isso pode ser letal ao indivíduo. Então, quando você for receber o sangue, o ideal é você receber o sangue do mesmo tipo do seu. Mas, lógico, por exemplo, no pronto-socorro, numa situação grave de emergência, o O negativo é o sangue que qualquer cidadão pode receber.
Muita gente pode pensar, doutora Leila, eu não vou doar meu sangue porque eu só tenho 5 litros, se eu doar vai diminuir, etc. Isso, eu posso pensar assim ou é um mito, doutora?
É um mito. A gente produz e destrói sangue o tempo todo. Você tem uma ideia. As hemácias têm uma meia-vida de 3 meses. Então, a gente produz e destrói o tempo todo hemácias. As hemácias são renovadas. O sangue, ele está o tempo todo em movimento. Então, se você doar, a sua medula óssea, que é o tutano do osso, ela vai produzir tudo de novo. Tanto se você doar o sangue ou se você doar a medula óssea, é um órgão que em 3 semanas se recompõe completamente. Então, não há prejuízo para o doador. Lógico, o doador, para ser um doador de sangue, ele não pode ter nenhuma doença transmissível por sangue, como hepatite, HIV e várias outras sorologias que nós realizamos. É importante que a pessoa, quando vá doar, ele não vá doar para testar nenhum tipo de sorologia, ele vá doar para fazer um bem, para salvar uma vida. Uma única doação é capaz de salvar pelo menos 3 vidas.
Está lançado aqui no Saúde e Fé, doe sangue, por favor, doe sangue. Deus é tão maravilhoso que vai renovar o sangue aí até melhor, viu? Quando você doa, você recebe mais e melhor, viu? Agora, ô, doutora, a gente tem 8 tipos de sangue. Eu vou perguntar do meu. O meu, eu já sei que é A positivo, doutora. Sim, A positivo. Eu posso doar para todos, receber de todos? Como é que fica a
você
minha situação?
Você pode doar. Quando você vai no banco de sangue e doar sangue, você doa. No banco de sangue é feito uma série de exames, além da tipagem, sorologia, várias coisas que são feitas. Então, quem é A positivo, ele pode receber sangue do A positivo, do A negativo e do O positivo e do O negativo.
Olha só. Então, eu faço, eu
mas
dou.
Mas é importantíssimo.
Sangue, eu faço isso.
O homem pode doar sangue em torno de 4 vezes por ano e a mulher em torno de 3 vezes ao ano ela pode ser uma doadora.
Quando a gente vai no médico, doutora, vocês assim pedem assim, um hemograma, que é um exame completo do sangue, doutora. É importante fazer isso de quanto em quanto tempo? Ou só em caso de necessidade, quando suspeita de alguma doença?
Olha, se a pessoa tem um cansaço, uma fraqueza, é bom que não se espere para fazer. A gente sabe que uma das doenças mais prevalentes que existe é a anemia, principalmente na mulher. Se for de uma rotina, eu aconselho que se faça exame de sangue pelo menos uma vez por ano. Mas se a pessoa sentir qualquer sintoma, sentir que não está bem, está com cansaço, está com fraqueza, está com astenia, está com sonolência, então que ela procure um médico e faça de imediato. A gente sabe que quanto mais precoce você diagnostica qualquer tipo de doença, muito mais fácil é o tratamento. Então, é uma mensagem que eu deixo para as pessoas. Não deixe de procurar um médico se você sente que algo não está bem, além de fazer os exames anuais de rotina.
Não só espere um médico pedir por isso, aquilo. De repente, você também pode, né, ter essa iniciativa de fazer, de buscar esse resultado. É o que a Caroline de Rio Verde, Goiás, obrigado, Caroline, perguntou, se de quanto em quanto tempo deveríamos realizar um hemograma completo. Aí está muito bem respondido. Doutora, a gente sabe também que o sangue tem essa propriedade maravilhosa, essa força vital que a senhora falou, mas o sangue também fica doente.
Isso.
E aí?
Então, existem várias doenças do sangue. A doença, assim, benigna, mais comum, é a anemia. O mais frequente é a anemia por deficiência de ferro.
É uma das propriedades do sangue, é o ferro.
É o ferro, né? Ele está presente na hemoglobina, né, que é uma proteína que fica dentro do sangue, ela é responsável por carregar oxigênio. E quando tem anemia, a hemoglobina está reduzida. Então, os tecidos, eles sofrem falta de oxigenação. Então, a pessoa fica mais cansada, com mais fraqueza, falta de concentração. Tem alguns grupos de risco que estão com um grupo de risco maior de desenvolver anemia, que são as crianças, principalmente abaixo de 2 anos, que têm uma dieta rica em leite. O leite é pobre em ferro, geralmente. As grávidas também, em geral, elas podem já até engravidar com uma certa anemia. E isso pode até afetar o desenvolvimento, o crescimento normal do bebê. Então, e as pessoas mais idosas também. Então, quando existe uma anemia, é importante que você verifique a causa. Se é por uma deficiência de ferro, se é por uma deficiência de uma ingesta adequada de ferro, ou se é por uma perda excessiva. Por exemplo, as mulheres que têm um fluxo menstrual alto, é muito comum a gente ver nessas mulheres anemia. E no homem, é mais raro você encontrar anemia. Quando você vê que um homem está com anemia, em geral é algum tipo de sangramento. Entendi. Principalmente um sangramento oculto de tubo digestivo. Uma úlcera, um tumor. Então, o homem, ele é mais difícil de procurar um médico. Então, se o homem está com anemia, a gente tem que investigar principalmente o trato digestivo.
A causa é mais grave.
A causa pode ser mais grave do que uma mulher, que a gente sabe que a causa mais comum é o sangramento menstrual.
A senhora falou que a anemia é essa deficiência do ferro,
uma das causas.
Né?
Existem outras causas também.
De anemia.
Existem deficiência de outros tipos de nutrientes, como o ácido fólico, a vitamina B12. Existem algumas anemias que são hereditárias, como a talassemia, anemia falciforme, a esferocitose. Então, a anemia hemolítica, que pode ser adquirida ou congênita. Então, existe uma gama enorme. A gente sabe que 90% das anemias que a gente vê na prática clínica são anemias por deficiência de ferro.
Agora, nesse
mais
caso,
outros 10% não.
Tem as outras. Todos esses nomes aí são causas e consequências da anemia. Agora, falta de ferro. A gente sabe que na natureza existem alimentos que também são ricos em ferro. Ou seja, nesse caso, doutora Silvia, o que a senhora aconselha para combater a anemia, uma alimentação saudável?
Então, uma alimentação saudável, adequada, principalmente em vegetais de folhas verde escura, é lá que está o ferro dos vegetais, tá? E carne e fígado. É mais fácil até a absorção do ferro. Então, às vezes, a criança até 2 anos, a mãe tem dificuldade, às vezes, em introduzir uma dieta com carne, com fígado na criança, de vegetais de folhas verdes. Tem criança que só quer tomar leite. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque é uma criança que o organismo está precisando de um desenvolvimento rápido, uma criança que cresce muito rápido e tem uma ingestão inadequada de ferro. Então, assim, é super importante que os pais fiquem atentos às crianças. Às vezes, você precisa até suplementar, se a criança não aceita a dieta, porque isso é importante para o crescimento, desenvolvimento, concentração da criança.
Quando a senhora fala de fígado, carnes, etc., o fígado do bovino é...
Tanto faz, o bovino...
Suíno...
É
rico em ferro.
São ricos em ferro.
Olha que interessante.
É riquíssimo em ferro.
E como é que deve ser claro, aqui não há uma aula de culinária, mas o preparo é assado, grelhado? Como
preparo
é que...
normal. Pode ser assado, grelhado, pode ser frito. Não tem. Isso não vai diminuir o aporte de ferro na alimentação. E os vegetais de folhas verdes, para quem
colocar
gosta...
Colocar bastante no prato. Folhas verdes.
Bastante, é.
Agora, ok, anemia. Mas, assim, existe uma outra palavrinha também que é parecida, doutor. Isso assusta. Leucemia. O que que é?
A leucemia é uma proliferação anormal de um tipo de célula jovem na medula óssea, que se chama de blasto. Então, a fábrica do sangue, ela não consegue mais produzir os componentes normais. Então, não consegue produzir as hemácias, os leucócitos também ficam deficientes e as plaquetas. Existem basicamente 2 tipos de anemia, as leucemias. As leucemias agudas e as leucemias crônicas. Nas leucemias agudas, assim, como o nome já fala, agudo, existe uma proliferação de uma célula em alto turnover, que a gente chama, que são os blastos. É uma doença grave, que em geral você precisa internar, diagnosticar, colher vários exames para você identificar o melhor prognóstico do paciente, o melhor tratamento. Em geral, você tem que internar esse paciente e fazer uma quimioterapia nele. São as leucemias agudas. As leucemias crônicas, em geral, como o nome fala, é uma doença crônica, ela se desenvolve ao longo dos meses. Então, na grande maioria das vezes, o tratamento é ambulatorial. Pode ser, nos casos da leucemia linfocítica crônica, desde só o acompanhamento. Imagina que tem leucemia que você nem trata. Só o acompanhamento, né, nos casos de LLC, até o tratamento com quimioterapia. E existe a leucemia mieloide crônica, que é um outro tipo de leucemia, e que foi uma das primeiras doenças a você fazer um tratamento-alvo para ela. Então, hoje existem drogas, que são drogas inteligentes, onde você trata uma leucemia com apenas 1 comprimido por dia. Veja.
Olha,
que maravilha.
Que interessante.
É, e o paciente tem uma vida absolutamente normal.
Gente, quantas informações valiosíssimas estamos aqui hoje recebendo da doutora Leila aqui no nosso programa Saúde e Fé. Mas tem muito mais aí. Vamos falar de tratamento, enfim, de cuidados. Vamos perguntar para ela se existe aquela... A gente ouve falar, o meu sangue está fino, o meu sangue afinou. Que história é essa? Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí. Vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui em nosso programa Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente.
Cura-me, Senhor, pois quero viver. Dá-me teu amor, sem ti não posso ser feliz.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje, carinhosamente recebendo uma das maiores autoridades quando o assunto é sangue, a doutora Leila Pessoa de Melo, médica hematologista. E o assunto de hoje, doenças no sangue. No primeiro bloco, já aprendemos os tipos de sangue, enfim, como são catalogados, o que significa aquele positivo, aquele negativo, A, O, AB, enfim. E agora a gente quer caminhar um pouquinho mais no assunto, doutora. A gente estava falando sobre anemia, deficiência de ferro e outras causas, leucemia, que é... Quando a gente fala leucemia, doutora, é o mesmo que falar que as pessoas chamam de câncer no sangue?
Isso, é chamado o grande câncer no sangue. Quando a leucemia é aguda, como eu vim falar, é uma doença grave que se desenvolve ao longo de poucos dias ou poucas semanas. Existe cura para a leucemia aguda, então não é... Assim, apesar do tratamento ser um tratamento agressivo, às vezes precisar de transplante, existe uma grande parcela da população cura. Pra você ter uma ideia, a leucemia linfoblástica aguda é a leucemia mais comum da criança. É a doença, o câncer mais comum na criança. E a taxa de cura é de 90%.
Olha só.
Frei. Então, assim, não é que quando você tem um diagnóstico de uma doença grave dessa, não é que acabou. É o começo de um tratamento. E existe hoje o desenvolvimento de muitas medicações novas, muitas medicações alvo, transplante de medula óssea, se for o caso. Então, assim, não é para o paciente desesperar, porque tem tratamento.
Agora, ô doutora Leila, eu fico imaginando assim, 5 litros de sangue em nosso corpo. O sangue está infectado com
com células doentes, né?
Vai circular no corpo inteiro, certo? Vai
certo.
Circular porque vai entrar no pulmão, enfim. Essas células cancerígenas do sangue também vão perpassar outros órgãos. Não pode ficar uma célula dessa leucemia no fígado e lá se desenvolver? Não pode ficar uma célula lá no intestino, lá no rim e começar a ir? Pode, doutor?
Pode. Pode. Então, assim, muitas vezes, principalmente tanto na leucemia linfoblástica aguda como na leucemia mieloide aguda, essas células elas podem infiltrar o fígado, infiltrar o baço, infiltrar a gengiva, pode ter infiltração de outros órgãos, sim. Mas com o tratamento, essa infiltração também desaparece.
Ah, olha só, né?
Tá? Porque ela realmente circula no organismo inteiro. Então, pode ter infiltração, inclusive, no sistema nervoso central.
Doutora, a gente ouve falar muito, assim, de sangue fino. Ah, o meu sangue afinou. Ah, a pessoa está com sangue grosso, etc. Existe isso, doutora?
Não existe, assim,
é
sangue
mito,
fino
é
e sangue
de...
grosso. Talvez, assim, o sangue fino seja alguém que esteja com anemia. O sangue está, vamos dizer assim, mais fraco. Mas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor. A gente usa algumas drogas quando a pessoa tem algum tipo de trombose. A gente usa algumas drogas que se chamam anticoagulantes para dissolver o trombo. Por exemplo,
um AVC, um tratamento de um AVC.
É, uma embolia pulmonar, uma trombose venosa profunda. A gente usa medicações anticoagulantes que afinam o sangue. Tá? O tratamento para esses eventos é uma medicação que afina o sangue. Mas não tem nada a ver com sangue fino e sangue grosso.
Agora, ô, doutora, voltando um pouquinho à leucemia, olha, gente, eu estou fazendo as minhas perguntas aqui, viu? Eu tenho certeza que você também gostaria de fazer essa pergunta. Por isso que a gente incentiva aqui, você que nos acompanha, sempre use as redes sociais, use os e-mails que a gente oferece aqui no programa, faça a sua pergunta, pode sugerir, inclusive, temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no Saúde e Fé. A gente vai atrás dos médicos, viu? Como você pediu também, Frei, faz um programa sobre o sangue, queremos saber sobre o sangue. Viemos atrás de uma grande especialista, está aqui hoje, viu? Agora, doutora, no caso da leucemia, Que sintomas, assim, como é que a pessoa fica... Anemia é o quê? A pessoa fica fraca, a fadiga, etc. Ela fica meio esverdeada, eu imagino. Assim,
fica, né? Fica branca, fica pálida, pálida, cansada, não tem disposição para fazer
anemia.
Nada.
E
isso é anemia.
A leucemia.
É importante falar assim, anemia não vira leucemia. Lógico que na leucemia você tem um quadro de anemia junto, porque a medula óssea, que é a fábrica do sangue, está infiltrado por células anômalas ali naquele meio, então interfere na produção normal das hemácias. Mas uma coisa não vira outra. Tá? Então isso é importante que fique. O paciente com leucemia, o que, é que ele pode apresentar?
É contagiosa uma anemia?
A anemia não é contagiosa, leucemia não é contagiosa.
Isso é importante.
O paciente pode ter... com leucemia aguda, que é a forma mais grave, um cansaço, febre, infecção, algum tipo de sangramento, sangramento na gengiva, manchas roxas pelo corpo. Por quê? Porque toda a fábrica do sangue está comprometida. As plaquetas podem baixar, então você pode ter manchas roxas, que a gente chama de equimoses pelo corpo, sangramento gengival. Pode ter um aumento, como a leucemia, ela pode infiltrar outros órgãos. Você pode ter o baço e o fígado inchado. Você pode sentir um desconforto abdominal. Então, se você conhece alguma pessoa com esses sintomas, ou se você apresentar, você tem que ir imediatamente a um pronto-socorro, fazer o hemograma, que só com o hemograma simples, você já detecta que tem alguma coisa errada. E aí você vai partir para os exames mais específicos.
Sem desespero, mas não negligenciar.
Não pode negligenciar.
Agora, doutora, nesse caso, assim, quando a pessoa descobre um tipo de doença específica no sangue. Geralmente, quando a pessoa tem um corte que demora a cicatrizar, é porque tem a baixa redução de plaquetas ali? Como é que é, doutor?
Pode ser, assim, na hemostasia que a gente chama, existe a hemostasia primária, que pode ser por uma plaqueta baixa, que pode ser por uma doença benigna ou uma doença maligna, e tem também algumas doenças do sangue que podem provocar distúrbios hemorrágicos. Elas podem ser adquiridas ou congênitas, como congênitas, a pessoa já nasce com a predisposição a sangramento, hemofilia, doença de von Willebrand, que é uma das doenças mais comuns que podem dar, mas isso são doenças que a pessoa herdou dos pais, entendeu? Uma doença hereditária.
Doutora, a gente sabe também que o que, que é uma... A gente ouve falar... diálise, hemodiálise, doutor, o que, que é isso?
Não, na hemodiálise é quando, na verdade, quem cuida disso é o nefrologista, quando os rins param de funcionar, você pode precisar de hemodiálise a curto prazo ou a longo prazo, tá? Então, a hemodiálise ela vai fazer a função dos rins, de filtrar o sangue.
Ah, entendi.
E quem cuida desse tipo de problema, de insuficiência renal, é o especialista em rim.
Agora, claro, o assunto aqui não é erisipela, não é gota, etc. Mas, assim, é o sangue. O assunto é o sangue. Mas a gente vê, doutora, assim, algumas pessoas que, principalmente nas extremidades, nas pernas, aquelas pernas vermelhas, aquelas manchas vermelhas, doutora, até meio um vermelho meio escurecido. É algum problema de sangue, de circulação lá, doutora?
Em geral, pode ser um problema circulatório, que a gente chama, pode ser de varizes internas, algum problema circulatório, não necessariamente um problema no sangue, tá? Mas às vezes é um problema vascular, tá? Também tem insuficiência vascular venosa, que são as varizes, às vezes precisa operar.
Agora, doutora, eu tô pensando em situações assim que acontecem no dia a dia. Acidentes, por exemplo, a pessoa teve uma queda, um acidente de moto, de carro, e lá tem um sangramento, e a pessoa está perdendo sangue. A primeira preocupação ali é a gente ver os paramédicos, os médicos ali, com bolsas de sangue. Por isso que é importante a doação nesse momento. É porque a pessoa está perdendo e ela pode morrer, doutora, se vir a óbito pela insuficiência de sangue.
Por uma hemorragia aguda. Assim, é importante quando a pessoa sofreu algum acidente, quem é leigo, ter muito cuidado em mexer naquela pessoa, porque ela pode estar com uma fratura na cervical e, às vezes, uma pessoa que não conhece se mexer, ela pode aumentar ainda uma lesão na coluna, deixar a pessoa paraplégica. Então, é importante aguardar realmente. E se você vê se tem algum sangramento ativo, você comprimir. Comprimir o local que esteja sangrando. Entendeu? O mais importante ali, porque às vezes é difícil você fazer uma transfusão numa estrada. Então, já você tem que chegar no hospital para poder receber o suporte transfusional. Então, se está sangrando, fazer compressão local.
Ô, doutora, eu já ouvi falar, me preparando para o tema aí, muitas pessoas têm uma técnica, fazem uso de pegar o sangue de um lugar no corpo e aplicar no outro. Não sei como é que é o nome, tem um nome para isso.
É, a gente, não digo nem a gente, o conselho da nossa especialidade, que chama autoimoterapia, nós não reconhecemos como um tratamento eficaz.
É autoimoterapia,
mas nós não fazemos esse tipo de tratamento. Nós, hematologistas, a nossa Sociedade Brasileira de Hemato, a gente não trata nenhuma doença do sangue com esse tipo de tratamento.
Porque é tirar de um lugar e aplicar no outro, mais ou menos?
É tirar de um lugar e aplicar em outro, intramuscular. Mas nós, na Sociedade de Hematologia e Hemoterapia, nós não reconhecemos como um procedimento eficaz para tratar.
Indicado, né?
É.
Doutor, o que mais que a gente precisa saber do sangue, doutor? A senhora é hematologista, por favor, explique
pra gente. O que é importante, assim, quando você tiver algum problema no sangue, é o diagnóstico precoce.
Como?
Por exemplo, se você tem sintomas, por exemplo, linfoma, a gente sabe que é uma doença que vem aumentando com o envelhecimento. Então, se você perceber um gânglio aumentado no pescoço, na axila, na virilha, você não está com infecção. A gente sabe que os gânglios aumentam quando você tem uma infecção, tem uma amidalite, o gânglio aumenta. Mas se aquele gânglio está aumentado e você não tem infecção, não tem nada, aquele gânglio não regride, se chama atenção para aquilo. Então, é importante que você procure um médico se você sentir algum gânglio, uma íngua inchada, tá? Se você tiver febre, sudorese noturna, perda de peso, sintomas, equimoses, né, que são manchas no corpo, arroxeadas, sangramento gengival, um cansaço intenso, são doenças que chamam muita atenção. Uma fratura patológica, a gente sabe que é uma doença que dá muito em paciente idoso, chama mieloma múltiplo. Muitas vezes o paciente demora para diagnosticar e às vezes diagnostica por conta de uma fratura que ele tem na coluna, uma fratura no fêmur. Isso pode ser um indício já de uma doença no sangue. Então é importante, sempre que a pessoa sentir algo diferente, não prolongar. A gente sabe que quanto mais precoce a gente diagnosticar o paciente, maior a chance de cura e controle da doença.
Isso é importante, gente. Essa mulher sabe tudo, gente. Olha que maravilha. Por isso que a gente traz grandes profissionais aqui que nos esclarecem, a gente aprende. É uma aula que a gente está tendo aqui hoje sobre o sangue. Doutora, quando a gente faz um exame, que o médico pede um hemograma, enfim, tem aqueles números tudo lá, tem um valor de referência, às vezes está quase no limite, você está no meio, tá, quando está no meio está legal, enfim. É, e a pessoa, quando recebe um hemograma, vai lá e começa, e de repente você tem um número que saiu fora, a pessoa entra em desespero. Como é que a gente tem que se preparar para fazer essa leitura?
Quem tem que ler o hemograma é o médico, né? Então, assim, porque
mas não
às
tem
vezes...
jeito, doutor.
É. E outra coisa, os níveis de hemoglobina, os níveis de leucócitos, eles variam de acordo com a idade. Se é homem, se é mulher, é diferente o nível normal de hemoglobina, de leucócito também, se é criança, se é adulto. Então é importante, lógico, você olhar, ver que está alterado, mas é importante que você peça auxílio ao médico. Às vezes é uma pequena alteração que não tem importância, por exemplo, aumento de eosinófilo, a pessoa é
perdeu
alérgica.
Perdeu aqui, mas ganhou no outro lá, no outro número, no outro... Na outra leitura.
É.
Então...
E às vezes é uma alteração que não tem um significado clínico que a gente chama de doença, de patologia. Então, antes da pessoa às vezes chega muito preocupada com a alteração e o médico não dá tanto importância. Ou às vezes a pessoa acha que não tem problema nenhum e realmente é uma alteração que o médico valoriza bastante.
Doutora, aprendemos hoje que nós temos 5 litros do nosso sangue, nosso corpo de sangue. É um órgão vital, é um órgão líquido vital, essencial. Que é importante a gente doar, né? Quando fazer a doação do sangue, a gente tem uma ficha que a gente tem que escrever, ser verdadeiro nessa ficha, enfim, porque tem perguntinhas lá, às vezes detalhes importantes ou íntimas, então tem que responder com sinceridade, porque, eu não respondo, eu nego, porque você está negando para você, mas está levando uma doença para frente. Então, cuidado também isso, incentivar sempre a doação de sangue. Doutor, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está acompanhando aqui pela nossa TV Aparecida, das pessoas, assim, como cuidar melhor da saúde, como ter um sangue saudável. Antes da mensagem, doutora, uma pergunta que surgiu agora. Quais são as doenças, doutora, assim, que contagiosas do sangue, se é que a gente pode falar isso?
Então, assim, é importante a coisa que o senhor falou, Frei. A pessoa não pode doar sangue para fazer nenhum tipo de teste. Né? Então, a pessoa, quando vai, existem várias doenças, existe uma coisa que se chama janela imunológica. Então, existe um tempo entre você pegar um hepatite, pegar um HIV e você apresentar um anticorpo, apresentar o DNA daquele vírus ou o RNA daquele vírus no sangue. Então, é importante aquela pessoa que tem qualquer fator de risco, ela não doe, porque ela pode estar na janela imunológica do teste mais sensível que existe no mundo e ela passar uma doença para outra pessoa que está precisando de sangue. Então, o ato da doação é um ato altruísta, você está ali para ajudar o outro.
Para salvar a vida.
Para salvar a vida. Os postos de saúde podem fazer os testes que você precisa. No sangue é testado para hepatite B, hepatite C, para HIV, para HTLV, para sífilis, para chagas. Então, são várias doenças que são transmissíveis para o sangue. Mas é importante lembrar da janela imunológica, por mais que você faça testes de ácido nucleico, que hoje é obrigatório, né, aqui no Brasil, e nós já fazemos isso no nosso serviço há muito tempo, mas é importante o doador ter a consciência que ele está ali para ajudar e não para fazer um teste.
Olha que maravilha, gente. Hoje tivemos uma aula, gente, sobre o sangue, as principais doenças do sangue, como cuidar melhor da nossa saúde, com o nosso sangue que vai circulando todos os dias, a gente acordado ou dormindo, nosso sangue está trabalhando para nos ajudar. A gente tem que ajudar também o sangue, se cuidar melhor, fazer exercício, uma alimentação saudável, rica em ferro, verduras, aí não priorizar só um tipo de alimento, mas variar a cor do nosso prato. Está correto, doutora?
Corretíssimo. É.
E olha, quem quiser entrar em contato aqui com a doutora Leila, o telefone é 0 operadora 12 3519-3766, 3519-3766. E temos um site, são várias letras, SHHSJC. SHH, doutora, é...
Serviço de Hematologia e Hemoterapia São José dos Campos.
SãoJoséDosCampos.com.br. Então, SHHSJC.com.br. E temos um e-mail também, um e-mail para você entrar em contato para perguntar, esclarecimentos, perguntas assim até mais íntimas, se você quiser, sobre o sangue. SHHSJC@SHHSJC.com.br. Tá aí para você copiar. Doutora Leila, em nome do nosso programa, foi uma aula. A senhora se comunica muito bem. Quem está em casa, assim, teve uma aula sobre o sangue. E se nós entrarmos em contato, doutora, sobre outros assuntos dentro da sua área de hematologia, a senhora voltaria aqui para esclarecer nossos telespectadores, doutora?
Para mim foi um prazer. E eu quero deixar a última mensagem.
Por favor, doutora.
Para o telespectador, que se você sentir algum desses sinais e sintomas que eu falei, que é fraqueza, falta de disposição, um gânglio aumentado, sudorese, perda de peso, se sentir que não está bem, procure o médico imediatamente. Não espere para procurar o médico. Você pode esperar. E quanto mais precoce você diagnosticar qualquer doença, muito mais fácil é o tratamento. Então, eu quero deixar essa mensagem para que as pessoas procurem os médicos, os clínicos, e os clínicos encaminhem para o hematologista se for necessário.
E juntos vamos falar, doutora, doe sangue, né?
Doe sangue.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz ao falar de um projeto que verdadeiramente está fazendo a diferença na sociedade brasileira. Já foram mais